Bom dia, ilustres colegas e demais funcionários, dando a abertura da sessão. Começamos com a abertura e conferência do coro, instalação da reunião. Verifico que tem coro, não é? Coro, está aberta a sessão com coro suficiente. Verifico que a doutora Conceição Figueiredo, não sei se ela está de férias, não está presente, então, pelo menos provisoriamente, nomeio o Benjamin, doutor Eduardo Dávila, para ser o secretário-geral dessa sessão, secretário ad hoc. Seguida, leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 18 de agosto de 2016. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Terceira, manifestação do Procurador-Geral de Justiça em exercício. Pois bem, como todos já estão sabendo, dia 24 de agosto eu assumi interinamente a Procuradoria-Geral de Justiça pelos motivos do afastamento do Procurador-Geral, Dr. Rony Almeida, em razão da legislação que manda que se afaste 60 dias do certame da eleição para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Em razão disso, eu fui designado e estou aqui humildemente à disposição, dando continuidade ao trabalho do Procurador-Geral, Dr. Rony Almeida. E nesta semana, nesses dias, eu passo a informar a Vossas Excelências que já tive duas audiências com o Governador do Estado. Numa delas eu disse que eu levei a boa nova, foi apalavrado que no próximo mês os membros inativos vão receber na mesma data dos ativos. Setembro. Sim, isso. Foi uma reunião grande, composta de outros poderes, a presidente de associação foi apalavrado, mas nós demos ainda continuidade às conversações, que vamos transformar isso em legislação, para dar uma costurada, né? Que nós já estamos trabalhando o projeto para que a folha venha para cá, aquela história da folha. E o governador já assentiu e estamos trabalhando e tendo reuniões com a diretoria do IPS Previdência. Esse foi um dos temas. O outro, eu estive esta semana também na inauguração do Fórum de Simão Dias. Estava lá na sessão de inauguração, tomei parte da mesa, junto com o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Luiz Mendonça. O fórum recebeu o nome do patrono do fórum, que ele já tinha o nome, mas teve o patrono acrescentado, do ex-governador Marcelo Deda. Fizeram uma homenagem linda a ele. Fórum bonito, muito bom, e que lá estão inseridas instalações das promotorias de justiça. Visitei todo o fórum, até a garagem com o presidente. As instalações já estão prontas, os gabinetes dos promotores também todos prontos, a sala de audiência, tudo arrumadinho, tudo em perfeito estado. Eu disse naquele instante, junto com o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Luiz Mendonça, que o Fórum de Simão Dias é um dos mais belos fóruns do estado de Sergipe. O fórum tem as instalações condignas, a sociedade de Simão Dias está de parabéns, com acesso fácil, instalações boas, e assim também os membros da magistratura e do Ministério Público, funcionários, estão muito bem instalados para servir à comunidade. Eu deixo aqui um voto de louvor à presidência do Tribunal de Justiça pelo um belíssimo fórum que foi inaugurado na gestão do Dr. Luiz Mendonça. Depois tivemos aqui o falecimento de um servidor aqui do Ministério Público. Quero então externar aqui um voto de pesar pelo falecimento do servidor Francisco Luiz Cardoso de Menezes Neto, que era coordenador da Divisão de Pagamento e Centro de Custo da Diretoria de Recursos Humanos. Que esse voto de pesar seja extensivo à esposa, Manuela Maria Verne Cardoso, conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Sergipe. participei inclusive do sepultamento, e lá também vários membros do Ministério Público e procuradores, que eu me lembro, estavam lá. Inclusive fiquei próximo do Dr. Zé Carlos Oliveira, e tiveram outros, Ernesto.
Doutor Paulo,
Vossa Excelência requereu, e obviamente vai ser aprovado, acredito,
claro,
que seja extensivo também aos genitores.
Doutor Givaldo Rosa
Dias. E a esposa.
E a esposa. E os filhos, e os irmãos, né?
Faremos assim.
Porque o doutor Givaldo já tem outro.
Está aprovado por unanimidade o voto
extensivo. Extensivo aos genitores e
pronto, vamos fazer assim. Pois não. E em seguida, também, na minha palavra, eu recebi um convite e convocação às pressas a Brasília, que tive para fui tratar de uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de uma audiência com ele, que seria no gabinete da presidência, e ele então, foi um dia muito agitado em Brasília, e ele nos convidou, todos os procuradores-gerais do Brasil, um almoço na residência oficial, na qual estive presente. Foi um encontro muito proveitoso, a oportunidade em que apresentamos a eles propostas de aprimoramento da legislação pertinente aos crimes de improbidade administrativa. Foram aspectos pontuais, tanto da legislação processual como a legislação substantiva, leis especiais e Código Penal. Mostramos a ele os estudos que foram feitos pela assessoria jurídica do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Dr. Jean Paulo, que foi um encontro muito bom, e ele estava acompanhado de Carlos Sampaio, que é o braço direito do presidente Rodrigo Maia, que inclusive foi quem conseguiu essa pauta para a gente num dia muito difícil. E ele nos recebeu muito bem, embora muito emocionado por causa do momento histórico, que coincidentemente a gente almoçando com ele foi naquele instante aprovado o impeachment contra a presidente Dilma. Ficamos lá vendo a todo instante, e ele naquele instante já saiu de lá como vice-presidente da República, né? E agora presidente. Ele saiu de lá do almoço às 2:30 da tarde, e já foi para a posse de Temer, que estava, quando ele saiu de lá, já estava designada a posse para as 16 horas. O Rodrigo Maia, eu fiz um discurso, parabenizei ele, desejei muita sorte, porque é um parlamentar com presidente com 47 anos apenas, jovem, senti um pouco tímido, mas disse ele que achava que ele é homem de muitas luzes e que aquele momento histórico sirva para mais uma arrancada na vida política dele, que tenho certeza que será promissora, porque não é fácil chegar aos 47 anos como presidente da Câmara dos Deputados, vice-presidente da República e logo depois assumindo a presidência. Ele ficou muito emocionado com o meu voto. E foi muito bem recebidas as nossas propostas. O deputado Carlos Sampaio, que assessorava ele, nos indagou se poderia juntar essas propostas com a que já está lá em curso no Congresso Nacional, aquelas 10 propostas do Ministério Público Federal contra a corrupção, e foi assentido, e ele disse que ia agregar no projeto da PEC que tem lá e trabalhar nesse sentido. E já ficou de marcar uma reunião com a parte técnica do Ministério Público para tratar com o relator dessas propostas nossas de legislação. Foi um encontro muito bom, proveitoso, e saímos de lá muito satisfeitos. Cheguei ontem meia-noite e já estou aqui trabalhando com Vossas Excelências. Quero dizer, mais fechando a minha palavra, que é uma honra estar aqui servindo ao Ministério Público na condição de Procurador-Geral em exercício. Me coloco à disposição dos colegas, humildemente, para cada vez mais trabalhar pelo Ministério Público, em conjunto, solidariamente, ainda mais por ser um Procurador de Justiça. É a minha palavra. Em seguida, passo a manifestação do Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Zé Carlos Oliveira, que ora se encontra em exercício do cargo.
Bom dia a todos. Praticamente hoje é a última reunião que eu participo como corregedor, que o doutor José Nias, eu estou informado que volta já no dia 8, que é quarta-feira, é feriado, né? E no dia 8 ele reassume os trabalhos. Nesse período, eu recebi um relatório conclusivo de inspeção extraordinária que foi realizada aqui na Curadoria da Fazenda Pública do nosso Ministério Público, e também que o relatório na íntegra pode ser consultado na página da Corregedoria Geral. Os relatórios são positivos, algumas recomendações que foram feitas, mas um assunto que já foi tratado naquele primeiro contato que o Conselho Nacional teve aqui em Aracaju. Da parte que me toca como corregedor, no dia 10 do mês de agosto, fizemos uma correção na 4ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão e dos Direitos Humanos e uma inspeção no Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos, lá funcionando no primeiro, doutora Berenice, doutora Cecília e doutor Ricardo, e no último, as mesmas pessoas. E no dia 17, a visita na Promotoria Militar, titularizada pelo doutor Jarbas Adelino, e no dia 24 de agosto, atividades de correção na 1ª e 3ª Promotoria Distritais da Capital, sob a tutela dos promotores Carmen Lúcia e Aldo Aragão. E no dia 31, fizemos correção também nas promotorias de Justiça do Consumidor e do Serviço de Relevância Pública de Aracaju, que são capitaneadas pelas promotoras Eusa Missano, Consumidor, e Mônica Hardman, Relevância Pública. O doutor Sandro, que oficiou como secretário da Corregedoria nesse período, esteve presente em todos esses eventos, e nessa especificamente, no dia 31, também esteve presente o doutor Etélio, e a OAB mandou como representantes os advogados Vinícius Emanuel Soares da Silva, Valéria de Matos Melo e José Robson de Barros. O que eu quero dizer, encerrando, já que a partir de segunda, de quarta, quinta-feira próxima, eu volto à irrelevância da minha atividade nesta casa, que geralmente eu tenho assumido aqui em situações terríveis e complicadas, encontrei aqui, por exemplo, um procedimento instaurado que está em curso e veio para mim, e eu disse que não ia funcionar. Conversei com o doutor José Elias, porque ele foi o juiz da causa, foi quem instruiu o feito e é quem deve fazer a conclusão também do promotor de Pernambuco. Eu esqueci o nome dele agora. Não, é que eu não estou lembrado aqui. Mas não há sigilo não nesse caso. E então eu disse no despacho que se aguardasse o retorno do doutor Jovenício, falei com ele, já que ele instruiu o feito, e que ele aprecie e aplique a punição que ele entendeu, ou não aplique nenhuma punição. Quero agradecer o apoio de todos e dizer que, como já fui corregedor-geral, não me move nenhum desejo de continuar na titularidade dessa corregedoria, porque é um negócio complicado, terrível. Você lida com pessoas, lida com colegas, e às vezes o ego de determinadas pessoas, não é o caso, mas às vezes a pessoa não gosta de sofrer a ação da corregedoria, porque entende como se nós estivéssemos nos imiscuindo não só nas atividades, como na vida das pessoas, e eu particularmente, o doutor Jeremias, faz isso. Muito obrigado a todos, e a partir já de segunda-feira eu estarei no gabinete que ocupo nesta casa aqui. Uma certa feita eu disse: estou no meu gabinete. E alguém da casa disse: não, no gabinete que você ocupa, que o gabinete é do Ministério Público e não é seu. Então, sabidamente, a única coisa que eu ocupo, o doutor Ernesto sabe, é o segundo lugar no campeonato, eu e o doutor Celso, né? Agora, a promotoria é o lugar onde eu assumo minhas atividades só. Muito obrigado a todos.
O assunto estava tão bom, né?
Retomando a palavra, aproveito a oportunidade para declarar a presença dos excelentíssimos colegas promotores, Dr. Neuzi Soares Vieira Júnior, presidente da Associação Sergipana do Ministério Público, Augusto César Leite de Rezende, assessor da Corregedoria, e Eduardo Frank de Oliveira, também assessor da Procuradoria-Geral de Justiça. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui na nossa sessão. Em seguida, faço a manifestação da Coordenadora-Geral do Ministério Público, Procuradora Doutora Cristina Brandi.
Bom dia a todos. De princípio, eu quero dizer, José Carlos, que nós não somos irrelevantes. Nem você é, principalmente você. A coordenadoria promoveu uma reunião com os diretores do Centro de Apoio Operacional para apresentar um novo projeto, Coordenadoria em Ação. O objeto é de dar efetividade ao planejamento estratégico vigente, especialmente no que se refere à eficiência nos resultados institucionais, processos internos e atuação ministerial. Para isso, a Coordenadoria Geral do CAOPS vai oferecer apoio aos promotores de justiça responsáveis pelos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis antigos. A ideia é que, através dos CAOPS, impulsionar procedimentos ou inquéritos civis iniciados há mais de 5 anos, estabelecendo como quantitativo inicial 3 procedimentos na promotoria de justiça selecionados pelo promotor de cada unidade. A cada mês, no início, representará um período de meta dentro de determinada cidadania ou curadoria e haverá um mês específico dirigido aos procedimentos, inquéritos civis, saúde, educação, infância, assim sucessivamente. A partir de amanhã, iniciaremos um ciclo de reuniões com todos os promotores de justiça para promover o lançamento do projeto. Ontem nós tivemos inspeção no consumidor, como o doutor Zé Carlos falou. Eu não tive condições de ir porque estava no pleno, mas o doutor Etério substituiu e está tudo em ordem. Obrigada.
Tem uma sessão depois dessa. Voltando à minha palavra, agora vamos ouvir a manifestação da ouvidora do Ministério Público, doutora Cristina Mendonça.
Bom, cumprimentar a todos. Inicialmente, eu informo, todos já devem saber, né, que o grupo de estudos de processo civil, de procuradores cíveis, aliás, já concluiu aquele trabalho da nota técnica e a redação final foi enviada para a Corregedoria. Acredito que no retorno de doutor Jovenias ele vá tomar conhecimento e o objetivo é para que sirva também como um subsídio para alguma futura recomendação que a Corregedoria queira fazer para os membros do primeiro grau. E assim, a semana foi tranquila, né, lá na ouvidoria. O que eu posso trazer como notícia são notícias boas de outras coisas, né, outros projetos que vão acontecendo paralelamente ao trabalho do gabinete e da ouvidoria. Um que nós já entregamos, o Projeto Fênix já entregou no Senan 404 livros até agora, que já foram catalogados, doados, catalogados, já estão lá na biblioteca do Senan. E ontem mesmo eu tive uma reunião com 2 funcionárias de lá, junto com a nossa assistente social, e elas estão fazendo todo um planejamento pedagógico para utilização em oficinas, em trabalhos com os jovens. Então, acredito que esses livros vão ser muito úteis, e eu noto até que houve assim um certo entusiasmo, uma certa motivação maior por parte dos funcionários do Senan, a partir do momento em que o Ministério Público tem realmente se debruçado, tem feito uma interação maior, uma participação maior nos trabalhos que ali ocorrem. Então, está havendo um relacionamento muito interessante e profícuo nesse sentido. Nós também, na semana que passou, nós conseguimos, junto à Fundação Banese, que é quem administra o Museu da Gente Sergipana, e colocamos lá um banner e um ponto, uma cestinha para coleta de livros para aquelas pessoas que queiram doar livros para o Prefem, para o Projeto Florescer, e que não queiram se deslocar até aqui, que é um pouquinho distante, né? O centro administrativo fica um pouco distante do centro da cidade. Então, nós colocamos com aquiescência e até bastante simpatia do pessoal da Fundação Banese, colocamos esse ponto de coleta. o projeto Florescer também já robusteceu a biblioteca do prefeito de uma forma bastante significativa. Eu acho que hoje nós já devemos ter mandado para lá mais de 700, 800 livros. Eu não tenho a última contagem, mas só nos dois últimos anos foram mais de 600 livros. E é a tal ponto que alguns que já foram lidos já estão sendo mandados para o presídio masculino que fica vizinho, o Cadeião. Então, estão sendo muito úteis. Livros que talvez estivessem parados, assim, estocados nas casas das pessoas. Então, volto a pedir àqueles que tiverem livros para doação. Temos agora dois pontos de recepção. Bom, no mais, os trabalhos foram rotineiros e bem tranquilos. Eu agradeço a atenção.
Doutora Tina, e aqui a gente poderia entregar onde?
É, na biblioteca, diretamente bibliotecária.
Ótimo.
Tanto para o projeto Fênix como para o projeto Florescer.
Eu estou já vendi minha casa e tenho que reduzir
minha biblioteca. Beleza!
Reduzir minha biblioteca e os romances, eu tenho muito romance.
Maravilha! Romances são muito bem-vindos, as mulheres principalmente gostam muito. E assim, nós recebemos também revistas. Revistas, gibis para os meninos, porque a gente tem o Recrearte, que é para meninos até 14 anos.
Né? Desmonte da casa.
Na verdade, a gente tem três projetos que recebem livros. Nós somos grandes arrecadadores.
Então, mandar para Dr. Jorge Murilo com a palavra.
Bom dia a todos. Aproveitando aí a intervenção da doutora Cristina, que eu louvo a iniciativa dela e que a Procuradoria incorporou essa ideia, né, da coleta de livros, né, para a biblioteca do Prefém, eu sugiro que ampliemos isso e que, na medida do possível, em contato com a Secretaria de Justiça do Estado, que se estimule, que, até porque a biblioteca do prefeito tem limitação física de espaço para comportar os livros que continuarão a ser doados. E eu sugiro que isso seja estendido para todos os presídios do Estado. Acho que é uma ideia, desde que criteriosamente selecionados, né, os títulos, os livros, mas eu acho que é uma iniciativa meritória. Né?
Eu acho que
poderia se fazer um contato com a Secretaria de Justiça no sentido de estender isso para todos os estabelecimentos prisionais do Estado.
Não tem coisa melhor. A cultura,
né?
A leitura enriquece, afasta o indivíduo de maus pensamentos, eu diria.
Exatamente.
Ainda mais quem está recluso. De sorte que eu acho que é meritória essa iniciativa. Parabéns, doutor Cristina.
De alguma forma a gente se inspira em exemplos como Nelson Mandela, por exemplo, que passou tantos anos, 30 anos, não sei, preso e lendo. Ou o outro que escreveu Memórias do
Exatamente.
Cárcere, e tantas pessoas que se viram em situação difícil, né?
Exatamente.
Mas que encontraram uma inspiração, outras pessoas que saem e aí começam a fazer uma faculdade. Nós temos um caso lá de uma moça que saiu agora do Prefém e já fez o Enem, já passou na faculdade e vai cursar a Universidade Federal do Sergipe.
A propósito disso, eu estou lendo um livro sobre gestão, que inclusive eu presentei ele, o colega doutor Carlos Augusto, e quem tiver interesse poderei também presentear, em que é um curso à distância de gestão, tomando por experiência as lições de Peter Drucker, que é a maior autoridade em gestão e administração no mundo. E o Peter Drucker, ele um sujeito iluminado, e que um dos traços da vida dele, da obra dele, é o trabalho em organizações sociais gratuito, é o voluntariado, coisa que nos Estados Unidos é algo muito comum. Por exemplo, Peter Drucker, durante sua longa vida, prestou consultoria a empresas de porte da General Motors e Toyota nos processos de gestão, e ao mesmo tempo gratuitamente cedeu sua inteligência, sua mão de obra, seu tempo precioso para prestar consultorias a entidades do terceiro setor norte-americano. E eu vou dar aqui um exemplo, o Exército da Salvação. Que a gente tem uma ideia do Exército da Salvação como uma coisa meio tola no Brasil, mas não, nos Estados Unidos é uma realidade. Para você ter uma ideia, o Exército da Salvação dos Estados Unidos tem 1,5 milhão de voluntários. É um trabalho social de um alcance enorme, e que nós não temos essa cultura forte no Brasil, que a gente precisava instalar. Eu diria que, doutora Cristina, com a sua iniciativa, ela inaugura um hábito dentro da instituição que poderíamos estender. Por que não doarmos um pouco da nossa, do nosso tempo de lazer, né? Digamos, uma vez por mês, um final de semana, para uma instituição de caridade, prestando algum serviço, dando uma aula, uma palestra? Eu acho que isso é uma coisa que poderia se trabalhar, né?
Doutor,
e o Ministério
Jorge,
Público se legitimaria perante a sociedade.
Nós já tivemos outra fase, na época que a gente contava com o nosso Araripe Coutinho, que havia muitas palestras no prefeito. Mas atualmente eu não tenho tido assim esses palestrantes. Algumas pessoas até da casa chegaram a fazer palestras lá, então está aberto, não
é? É, eu acho que poderia se montar um programa,
de
um
espaço.
Um programa. Sim.
Também.
Essas iniciativas que eu acho que são meritórias.
Exatamente.
Agora, mudando de assunto, a propósito, doutor Paulo, eu gostaria de fazer o registro aqui que no último dia 25 de agosto de 2016. O excelentíssimo senhor prefeito de Aracaju conferiu o galardão de grande oficial da Ordem do Mérito Serigi ao nosso colega procurador de justiça, Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado. E isso foi... houve uma solenidade na qual, mais uma vez, o nosso colega, Dr. Carlos Augusto, recebeu esse reconhecimento pelo seu trabalho como ex-secretário da administração do município de Aracaju, ao tempo em que ele ainda não integrava o Ministério Público. Então, gostaria de fazer esse registro e que propôs um voto de louvor ao colega.
Mais do que merecido está a votação, por unanimidade.
Continuando ainda, doutor Paulo, se não me permite.
Doutor Jorge Miguel, eu vou já dou isso como uma manifestação dos procuradores já nessa fase.
Pois não. Recebemos aqui o ofício datado dia 24 de agosto, de Vossa Excelência, tratando de um assunto que ficou afetado a coordenadoria recursal sobre o envio de processos judiciais que tramitam no Tribunal de Justiça. E pelo que eu li o conteúdo, me parece que o presidente da primeira Câmara Civil, se não me engano, desembargador Osório, ele passou diante de uma solicitação do Ministério Público, uma informação do Ministério Público, doutor Paulo, de que os processos não estavam sendo remetidos ao Ministério Público, né, os processos cíveis, basicamente. E parece que a primeira Câmara Civil passou a adotar o procedimento de
mandar tudo,
encaminhar tudo. E isso parece que foi parar na Câmara Recursal. Eu submeto aqui uma discussão. Talvez fosse conveniente submeter isso, encaminhar isso para o cartório para distribuir entre os procuradores cíveis, né? O que é que o senhor acha?
Eu também acho. Eu vi isso com certa preocupação.
Veja bem, não há necessidade de distribuir, porque nós já estamos vinculados, acho que... Bom, distribuir por vinculação, a maior parte nós já estamos vinculados, né? Que,
não, mas
acho que todos
Cristina,
nós devemos
pelo
ser
que eu entendi, são cientes, né? Doutor Paulo, poder explicar isso melhor.
Essa é a questão.
O processo é interesse?
Não. O que o tribunal está sinalizando é que pedindo a gente que defina, inclusive, quais são os processos que devem ser remetidos para cá para a ciência. Por quê? Porque muitos dos que estão lá sendo decididos não tiveram a intervenção nossa porque não foram remetidos. Os que foram remetidos é fácil. Foram remetidos, houve o opinamento pela manifestação ou não, pouco importa, mas houve o opinamento do Ministério Público. Mas muitos ficaram represados por lá mesmo,
então,
hoje estão numa situação de menor envolvido e não foram sequer remetidos para cá e foram julgados, né? Então, o que eles querem é um balizamento do que mandar para não mandar tudo.
A nota técnica
ela resolve. A nota técnica é um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo.
É a gente remeter a nota
agora,
técnica
para
agora,
eles,
com
agora, depois
também
desse tempo todo,
de que seja remetido todo e qualquer procedimento que teve a participação do Ministério Público.
Pois não, doutor Carlos Augusto.
Senhor Procurador-Geral, senhoras e senhores procuradores, me parece que, na verdade, essa remessa para o Ministério Público em relação à ciência de decisão, não caberia nos gabinetes dos procuradores, porque não tem atribuição para recorrer. Quem tem atribuição para recorrer é o Procurador-Geral.
Tem razão porque foi para lá.
Aí, assim, eu acho que se for para o gabinete do Procurador e depois para o Procurador-Geral, a gente vai perder o prazo de recurso. Porque nós não temos...
A ideia não foi essa, não. A ideia desse ofício é que a gente opinasse para a solução do Procurador-Geral.
Não
vai ser remetido para
então, eu estou trazendo uma observação à ponderação do Dr. Jorge nesse aspecto. Porque se for só ciência de decisão, não tem nem sentido mandar para os nossos gabinetes, porque nós não temos atribuição para recorrer pela lei, Dr. Jorge.
Eu concordo, eu confesso que eu fiquei meio sem compreender.
Eu também não estou entendendo direito ainda, que processo são esses.
Isso foi parado em coisa de recursal, e a coisa de recursal se viu diante de um volume expressivo de feitos, e...
Eu acho que o processo é julgado.
Isso talvez tivesse uma justificativa. Eu não sei o conteúdo da nota técnica, mas me parece o seguinte: na verdade, na minha avaliação, quem deveria verificar se há interesse público ou não para justificar a atuação, lá na origem, seríamos nós, não depois que ele foi julgado. Porque se ele depois que foi julgado, se nós constatarmos que tinha interesse público, é caso de nulidade.
É, exato.
Então, assim, aí tem que vir para o gabinete para que o procurador diga se há interesse ou não.
E onde está a razão da nossa nota técnica que estamos já
elaborando? Não sei, minha preocupação. A nota técnica, nesse momento,
esse ofício,
o tribunal
esse ofício
não tem
foi
como
antes
isso.
Da gente definir a nota técnica.
Foi.
O problema é esse. A nota técnica já vem balizando quais são os processos de interesse.
Fica muito difícil para o tribunal, já foi julgado, decidir enquadrar ali na
Não, a decisão tem que ser antes. A decisão tem que ser no momento de enviar, antes do julgamento final.
Sim, mas
a partir do momento que enviou esse procedimento, a decisão também tem que ser encaminhada para cá para a ciência.
Sim, doutor Eduardo, eu estou tentando entender o seguinte. Isso é algo daqui para frente em todos.
Antes desse ofício,
eu não
estou
entendendo. É só aqueles que já foram julgados.
O que a gente estava querendo era justamente isso, que se definisse, os procuradores definissem o que iriam se manifestar ou não, para poder balizar a ciência. Agora já está a nota técnica.
Já foi levado a opção para o procurador-geral?
Nota técnica?
Foi encaminhada à corregedoria.
Ah, seria interessante ao procurador-geral. Eu tenho conhecimento que eu fiz parte da comissão.
Seria interessante ao procurador-geral.
Eu também acho.
Eu vou mandar.
Fica difícil.
Como é que
vai fazer? Vai remeter ao tribunal. Se houver
um regramento para doravante. Quando houver julgamentos em que o Ministério Público tem atuado, é natural que ele seja intimado.
Os que vêm daqui para frente, é fácil, porque ou a gente vai dar parecer de mérito e aí tem que intimar, ou a gente não vai dar parecer.
Olha, eu ainda sou da opinião de que os feitos cíveis, à exceção das execuções fiscais e ações correlatas, o tribunal deveria abrir vista para o Ministério Público se manifestar.
Sim, é o Ministério Público
que diria se há ou não interesse.
Doutor Jorge, mas exatamente a nota técnica diz isso.
Pronto, então eu acho que seria interessante encaminhar formalmente ao Procurador-Geral.
Sim,
para que ele encaminhe ao tribunal.
Mas para fazer esse juízo de avaliação, para ver se vem ou não, quem tem que fazer é o Ministério Público.
Sim, por isso.
Para eles lerem o processo todo e ver um funcionário de cartório enquadrado.
Estabelecer uma tratativa com o tribunal nesse sentido.
É complicado. Eu acho que tem que fazer aqui mesmo, infelizmente.
Porque eu vou dizer uma coisa, viu? Eu tive a oportunidade de participar da última reunião das Câmaras Civis reunidas semana passada, em que havia um processo em que não foi remetido ao Ministério Público com base na resolução 16, na recomendação 16 do Conselho Nacional. Era um mandado de segurança envolvendo questão previdenciária, mas como não havia menor incapazes, a recomendação sugere que não precisa haver intervenção do Ministério Público obrigatória. E não houve. Mas quando eu li na resenha lá a necessidade e a matéria que eu julguei de relevância, de ordem pública, eu pedi para fazer uma sustentação oral. E o plenário acolheu. Com relação à reserva de plenário. Naquelas matérias de mandado de segurança envolvendo pensão de ex-segurado do Sergipe Previdência, em que tenha filho ou dependente com até 24 anos. Que o Sergipe Previdência, depois do censo, vem cortando sumariamente todos os que não têm mais de 18 anos.
Porque até 21.
Não, é porque o Sergipe Previdência resolveu aplicar a legislação federal que trata disso. E esqueceu que a administração age secundo legem. E não pode esquecer uma lei complementar estadual que está em vigência. A administração não pode fazer isso.
Exato.
E o tribunal ia resolver a questão apenas escolhendo E aí eu levantei a questão de que aquilo era matéria de reserva de plenário, que precisava o plenário dizer se a lei estadual que trata do assunto é inconstitucional. Ou seja, num tema em que o Ministério Público sequer participou do feito. Então, por isso que eu acho que é interessante que todos os feitos cíveis
tem que vir,
sejam distribuídos ao Ministério Público. E nós
a gente vai dizer se
é que iremos dizer se há interesse ou não.
Todos. Seria melhor e a gente não criar, acabava a confusão.
Porque só quem pode decidir se tem interesse ou não.
Eu vejo quando eu tenho reclamado lá na Câmara.
Agora, dê licença, presidente. Nós tivemos uma discussão quando da elaboração da nota técnica, sabe, doutor Celso? Doutor Ernesto, e disse que era uma questão delicada, que precisava ser costurada entre os chefes do Ministério Público e o presidente do Tribunal de Justiça, os presidentes das câmaras, porque a baliza do juiz é o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é restritivo, não diz que nós atuamos tudo. O manual de operações do judiciário, o judiciário, ele está vinculado, é o que diz o Código de Processo. E o processo não diz para mandar todos, diz os casos em que deve o Ministério Público oficiar. Então, poderia haver um conserto com o tribunal para que se mande tudo que possível e que esse juízo a gente faça aqui. Porque já tira do juiz essa dificuldade de estabelecer se a causa tem interesse público ou social, se a lei estabelece que é de intervenção obrigatória, aquelas hipóteses. Deixe a cargo do Ministério Público fazer esse juízo, certo? Então, nesse sentido, agora, esse tipo de construção que ignora um pouco a disposição do Código de Processo só pode ser feita através de um entendimento. Porque é delicado você dizer, o juiz mande tudo e o juiz dizer,
mas, doutor Luiz Walter,
o que o Código de Processo Civil...
Se me permite, veja... muito embora realmente o Código dispor desse modo com relação à intervenção do Ministério Público, mas me parece que essa é uma norma cujo destinatário é o Ministério Público, não o Judiciário.
É o
Ministério Público. Cabe a nós fazer esse juízo. Eu acho que como o Ministério Público participa da administração da Justiça, cabe ao Judiciário encaminhar tudo.
Olha, doutor Jorge,
e nós devemos fazer esse juízo de valor.
Um momento,
nota técnica, o destinatário da norma não é o Judiciário.
Pronto, doutor Jorge, olha, nós. A sua observação é oportuna, mas ela, veja bem, só Vossa Excelência e alguns poucos que têm mais perspicácia é que perceberam, o doutor que é constitucionalista, naturalmente, ele não ia passar despercebido a ele. Mas o fato é que, para o juiz, ali parece um recado direto ao juiz, quando diz aqui o código. Agora, aos mais... que refletem mais, que são mais exigentes na interpretação, você vai ver que é um texto que diz respeito ao Ministério Público. E já que diz respeito ao Ministério Público, é natural que o juízo seja feito aqui. Agora, é preciso dizer isso ao tribunal, convencer o tribunal que a interpretação é essa, que o texto se destina ao Ministério Público e que essa é uma razão jurídica para que que esse juízo seja feito aqui. O promotor e o procurador é que dirá se há ou não interesse.
Até porque da não remessa poderá caber recurso.
Sim, eu no meu modesto entendimento, eu acho que a nota técnica resolve.
Vai resolver, eu
aqui
acho que vou
frente.
Encaminhar.
Vamos encaminhar daqui para frente. Agora, esses que foram mandados para a área recursal, doutor Eduardo Dávila, você que está mais acompanhando de perto, como fica esses que foram encaminhados? É só para receber ciência das decisões, está assim?
É.
Então...
Veja, é só para a ciência, entre aspas.
Sim,
né? Analisar se é caso de recurso ou não.
Sim, mas é remetido para intimar da decisão.
É?
Da decisão.
Então,
está certo.
O encaminhamento está correto.
Repare agora, o que é que se estabelece? Olha, doutor Eduardo, o que é que se estabelece? Que para esse primeiro juízo, com o processo em curso, a intimação terá uma baliza, que é a nota técnica, certo? Agora, só virão para cá, naturalmente, os processos onde houve, para a ciência, depois de julgado, os processos em que efetivamente houve intervenção do Ministério Público. Porque se nós não oficiamos nos autos, não haveria interesse, sabe, doutor Jorge? Estou dizendo que, com relação aos processos já julgados, se não houve intervenção, eles não devem vir para cá. O que vincula
o tribunal a mandar para cá é ter interferido no curso do processo enquanto ele estava tramitando. Depois de julgado, se o Ministério Público não interferiu, não haveria razão para se mandar para cá.
Doutor Walter, é porque não veio para cá para dizer
não, esse do passado.
Se havia interesse ou não. Nem veio, ele está se referindo aos que estão sendo problemáticos, são os do passado, que nem estiveram aqui.
Doutor Walter, com a devida vênia, eu penso diferente. Tem que vir para a ciência, porque se for caso que tem que ter intervenção e não teve intervenção, quem vai visualizar é o Procurador-Geral.
Eu acho que o caminhamento está correto.
É, também. A minha tem que vir todos, assim, independente.
Eu acho que está... Olha, doutor Luiz Walter, só para lembrar, na nota técnica nós vamos distribuir isso até inclusive para a base, para lá, para a planície, para os promotores, para começar a trabalhar isso desde a base.
É se for obrigatória a intimação e ela não for feita. Agora, se é obrigatória, tem uma discussão aí, verificar no artigo, se é caso, é uma discussão... que complexa, né, de saber primeiro esse pressuposto. Era caso de intervenção, em sendo caso de intervenção, é obrigatória a intimação. Não foi feita a intimação, nulidade. Nulidade.
Sim.
Mas eu achava que foi uma questão de economia processual, sabe, doutora Cristina? Se não houve intervenção, porque nós estamos fazendo, dando um corte, doravante, vai haver quase todos intervenção do Ministério Público. Pela nota técnica, nós deixamos de fora muito pouca coisa. Então, predominantemente, doravante, todos virão para cá. Praticamente todos virão para cá para a intimação. Isso resolve essa preocupação sua.
É isso aí.
Mas nós, me permita, doutor Paulo. Veja, eu talvez eu esteja falando uma coisa completamente diversa daquilo que se está discutindo aqui. Mas eu lembro, como eu tenho um pouco de mais tempo aqui no colegiado, nós sempre dissemos que o judiciário não mandava, os desembargadores não mandavam os processos para a gente. É como se eles estivessem escolhendo as causas que iam mandar. E nós reclamamos, por quê? Porque na pauta que recebemos quando vamos para as sessões, tem lá, agravos, 10 agravos, 5 com o nome do procurador e 5 sem o nome, é como se ele não tivesse participado.
Não, doutor Zé Carlos, digo mais.
Não é?
25% da pauta, sim, das sessões... O Ministério Público intervém, só.
Só, exatamente. E nós reclamávamos isso, que é como se o desembargador estivesse escolhendo o processo que vai mandar para cá. Por que não manter esse contato para que os processos viessem todos? Eu particularmente sou a favor de que devêssemos funcionar em todos os feitos, inclusive aqueles de execução fiscal, porque é o dinheiro que nos paga.
Vai burocratizar demais.
Não é burocratizar, é meu entendimento pessoal. Acho que devíamos funcionar, sim, por que não?
Agora, o mais grave não é aqui, olha, na segunda instância há até uma boa vontade de se trabalhar em praticamente todos os processos.
Sim. Ah, sim.
O que nos cria um certo constrangimento é que o processo na origem, entre os promotores, a teoria da não intervenção, ela ganhou corpo e de uma forma exagerada, sabe? A predominância é de não se manifestar. Foi cível, não tem manifestação. E aí, quando vem sem a manifestação, ou aliás, com a declaração expressa do promotor, que não é o caso, que não é o caso de intervenção, já nos cria um certo constrangimento. De modo que essa modificação na política daqui do Ministério Público, ela deve orientar também o Ministério Público na instância inferior. Então é preciso também fazer essa pregação junto aos promotores, que a política que está sendo traçada, revista agora, que de certo modo alcance a todos. Não é? Porque não fica confuso para a jurisdição o Ministério Público ter duas posições dentro do mesmo processo. Um lado diz que não é interesse, aí a instância superior aqui, os procuradores de justiça, dizem que há. Então é desejável, por uma questão de segurança jurídica, que nos expressemos tanto o promotor quanto o procurador.
Tá falando aqui que a gente
é desejável que seja também uma linha para que o Ministério Público preserve a unidade do Ministério Público. Temos que ter uma posição, por isso que as súmulas de entendimento, essas coisas são muito importantes para estabelecer parâmetros. Não é, Lúcio?
Tudo isso.
Doutor Paulo,
pois não,
essa questão de súmula é muito relativa. Porque nós estamos sendo alvo de gozação. Inclusive, conversamos pessoalmente com o Dr. Rony, ele respeitou e agora passou a não respeitar. Há uma súmula de entendimento dentro do Ministério, das Procuradorias Criminais, que reincidência compensa, quando não for multireincidência, compensa com a confissão. eu tomei conhecimento recentemente de que a coordenadoria está recorrendo. Quer dizer, a gente mudou a cabeça, quer dizer, se é assim que eu posso me expressar, o tribunal passou, a Câmara Criminal passou a acompanhar o posicionamento sustentado pela nossa súmula. A cúpula aqui, a nível de coordenadoria, não está respeitando a súmula. É independência funcional? Não tenho a menor dúvida, é. Mas cadê o critério para poder...
O princípio da unidade.
Pronto.
Também acho que independência funcional nos acelerar a luta
não consegue... Não. Todos os poderes são relativizados e comportam balanceamento. O que deve haver é mais conversa. Olha, jurisprudência... Súmula de entendimento, essas coisas não vinculam, mas por uma questão de lealdade administrativa, de consideração e de empenho na construção de um pensamento comum no Ministério Público, é bom que a coordenadoria recursal esteja atento também a isso, sabe? Se não foi trabalhoso.
Olha,
construir esse na Câmara, fazer prevalecer esse entendimento na
doutor
Câmara,
Walter,
isso não pode ser em vão.
A comissão criada pelas procuradorias cíveis teve a cautela de envolver o procurador-geral também, e mais cautela ainda em disciplinar a sua atuação, no sentido de que as decisões que fossem tomadas para ser seguidas por todos teriam que ser tomadas à unanimidade, porque a gente tem que respeitar a unanimidade dos presentes. Perfeito. Mas você cria um consenso para efetivamente ter a atuação única. Se você delibera na minha procuradoria para poder dizer que a procuradoria do Dr. Jorge tem que agir do mesmo jeito, isso fica difícil.
Por isso que eu digo que é
então a gente tem que criar um consenso. Eu sugeriria às procuradorias criminais ao assumirem qualquer sumulação de assunto, convidasse também o procurador.
Mas o procurador tem ciência.
Não, o procurador ciência tem... é uma coisa.
Me
permita uma parte. Mas veja, havia uma prática na instituição de que quando que o recurso ocorreria quando o Ministério Público adotasse uma posição vencida. E neste caso, o vencido não é o Ministério Público de segunda instância. Então, aí nós nunca imaginávamos que o Procurador-Geral iria recorrer, em que pese ele tem ampla independência funcional, quando a posição do Ministério Público, segunda instância, fosse acolhida pela Câmara Criminal. E aí, na verdade, essa situação gerou uma discussão com o Procurador-Geral, que ele refletiu sobre o assunto, passou a adotar essa postura, até porque o entendimento que ele se filiava não é pacífico. Não é pacífico. E depois se adotou esse procedimento por um período, e depois o procedimento foi modificado. E nós não fomos comunicados.
Me parece que isso gera uma desarmonia, né? Que não convém à unidade da corporação.
Vamos tentar reconstruir.
Claro que todo mundo tem independência funcional, mas assim, eu acho que o Ministério Público se fortalece mais se ele chega a um posicionamento mais uniforme.
Não, eu concordo plenamente.
Eu sugeriria.
Acho que a uniformidade tem que ser construída.
Claro. Eu sugeriria que as reuniões do grupo das procuradorias criminais convidasse o procurador-geral a participar.
É que ele manda um representante.
Com direito a voto, claro. E aí comprometeria ele com o compromisso assumido ao sumular determinado assunto.
Pelo menos já admite que deve haver essa coerência, sabe? Essa unidade de pensamento. Participou.
Dora Band participe, né? Mas esse próprio tema pode ser ainda reconduzido, reconversado, viu, sobre o tema. Viu? Mas vamos ver isso aí que pode fazer. Eu acho interessante essa posição do.
Olha, numa instituição não pode ser cada um caminhando numa direção. Cada um escolheu o seu caminho, não.
O Ministério Público é um órgão. Sim, lá. Segundo, né? Era. Você sabe que no momento foi mudado, que era Paulo. Eu tenho que ver quem é, porque parece que houve uma mudança. Não era Zé Carlos. Já foi Luiz Val. Sabe quem é o coordenador do núcleo recursal, doutor Luiz Val? Você que já foi de lá?
Era eu. Já não,
era. Último era você, agora não sei. Doutor Eduardo Dávila, quem é o diretor do Núcleo Recursal atualmente?
Atualmente.
Era Zé Carlos Oliveira, né?
Não. É o doutor Luiz Walter. Era o doutor Luiz Walter. Ficou atualmente o doutor José Carlos. E a assessoria era doutor Etélio. E hoje é doutor Paulo José.
Então, doutor Zé Carlos continua.
Continua. Momentaneamente não, porque está
Mas o problema, doutor Eduardo, é que o assessor principal, ele não me diz absolutamente, eu não sei de nada. Eu só estou lá para assinar papel. Não deve ser isso, assinar os prazos, tomando ciência. Mas eu acho que não é assim. Porque uma das coisas que eu reclamava anteriormente lá era o seguinte, é que eu estive lá para visitar a coordenadoria recursal, tinha uma outra pessoa, eu perguntei, o que é que eu venho fazer aqui? O rapaz que trabalha lá me disse, nada. Aí eu recolhi-me a minha insignificância e voltei, não tenho que fazer
mas
nada. Estou falando um fato concreto.
Não pode,
reclamei isso, não pode ser, doutor Rony. Não, mas não vai ser assim,
ele deve ser coordenador.
O senhor é o coordenador, o senhor é o coordenador.
Isso.
Não, mas agora mudou um pouquinho. Mas era assim, então eu digo, eu não vou mais lá não. Eu disse a Rony, não vou não.
Deve ir.
Assumir a coordenadoria. Teve afastado, né, durante algum
tempo. Tem que assumir a sua coordenadoria.
Licença.
Eu tenho a impressão seguinte, olha, eu já estou como presidente da Comissão de Assuntos Administrativos e participo com... Não é que tenha mudado nada. Em mim não mudou rigorosamente nada. Desde janeiro até agora eu me sinto ótimo. A única coisa que eu continuo sem fazer é alguma maldade que eu nunca fiz, nem faço, me recuso a fazer maldades. Porque tem gente que faz essas coisas, eu não faço. Mas eu gostaria que a carga de atribuições para mim, levando em conta essa minha, que agora eu quero mais é poesia, um vinhozinho, tal. Entendeu? Quero dizer aos senhores que finalmente resolvi lançar o livro, que o Dr. Jorge precisa fazer uma revisão. Eu estou agora usando uma coisa que eu pensei que nunca fosse me utilizar na vida, o pendrive. Todos os meus textos estão no pendrive. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse me utilizar desse instrumento. Mas Dr. Jorge, eu quero convocá-lo para lhe mostrar os últimos textos, que eu acrescentei muita coisa.
Eu queria isso depois da sessão.
Porque já está pronto.
Não, vamos dar continuidade, senão a gente não sai nunca daqui hoje. Vamos dar continuidade à pauta. É referente a esse tema, doutor Sérgio, acho que o coordenador deve assumir a liderança do seu cargo e conversar com esse grupo que decidiu sobre essas questões de execução.
Mas pelo que eu entendi, o coordenador já colocou carga à disposição.
Não, né? Não colocou não, não disse aqui claramente.
Estava na sobrecarga.
Não. Não disse isso. Ele continua no cargo. Bom, dando o segmento à nossa sessão, que tem outros temas aqui, na ordem do dia de hoje, nós temos o julgamento, viu, senhores? Antes, porém, eu quero declarar aqui as presenças prestigiosas de Dr. Manuel Cabral Machado Neto, promotor de justiça, secretário-geral do Ministério Público, está reassumindo hoje, né, daqui a pouco, e Dr. Luiz Alberto Moura, que é diretor do Gabinete de Segurança Institucional. Registrar suas presenças. Na ordem do dia, nós temos o julgamento do recurso interposto pelo promotor de justiça, Dr. Antônio Carlos Nascimento Santos, no processo administrativo disciplinar no sumário 002/2016. Tendo como relator o procurador de justiça, Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado. Neste julgamento, verifica-se que existe alguns impedimentos já declarados, mas faço questão de novamente indagar os presentes. Registro que já na sessão anterior ficou registrado o impedimento do Dr. Moacir Soares da Mota, Dr. Luiz Walter, doutora Cristina Mendonça e Dr. Zé Carlos Oliveira hoje.
Doutor, presidente, pela ordem, eu declaro-me suspeito.
Doutor Jorge Murilo também suspeito. Verificando-se, então, pela quantidade de impedidos, não temos quórum por hora.
Eu
pela ordem, excelência, gostaria de fazer dois pequenos registros. Um, que talvez fosse interessante, até por uma interpretação não literal, mas na lógica do que diz o regimento interno, que fosse uma sessão extraordinária, exatamente em razão dessas situações de... Posso...
Pois não, desculpe.
É, uma sessão, talvez fosse conveniente, em razão da verificação de quórum, que fosse uma sessão extraordinária.
Concordo com você.
Até porque me parece que, como se trata de matéria onde a punição a ser eventualmente aplicada, ela se reveste de um caráter reservado, como diz a lei,
sim,
a sessão teria que ser fechada, secreta.
Então, doutor Carlos Augusto, eu também
reservada.
Já... Sim.
Porque é o seguinte, numa sessão comum, como é que nós iríamos cindir a publicidade? Até um determinado momento era público, depois não seria. Me parece que era conveniente ser uma sessão extraordinária e observar que de caráter reservado. Inclusive, a própria resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, ela registra que a sessão será pública, salvo nos casos de sigilo. Eu só ponderaria para a reflexão dos eminentes integrantes deste colegiado.
Já existindo precedente desse colegiado, seria também interessante a intimação pessoal.
Já, nesse caso, na sessão de hoje, ele está oficialmente intimado.
Não, publicamente, né? Agora, pessoalmente. Pessoalmente, né?
Ele está na sessão de hoje, está regularizado. Agora, em verificando que não há quórum, nós vamos suspender e entendo, viu, doutora Cristina? Doutora Cristina, doutor Walter, aqui, a senhora está declarando hoje seu impedimento.
Até porque em outro processo anterior, outro processo disciplinado anterior, quando eu era corregedora, ele arguiu a minha suspensão. A partir daí, eu também resolvi me declarar suspeita, se a suspensão havia para um caso, existe para todos os demais. Aí, no meu caso...
Acho a sua posição coerente. O doutor Zé Carlos declarou na passada, não. Mas está declarando agora, no momento.
Não, mas eu vou rever minha posição.
Vai. Mas, como não temos quórum, eu vou suspender a presente sessão, doutor Carlos. Vamos marcar.
Hein? Eu só peço a Vossa Excelência que, como eu sou o relator,
sim,
que antes de designar, assim, pedisse a gente, peço a gentileza e a especial deferência de ver a data com a minha agenda também, porque pode acontecer eventualmente eu não estar presente. Como eu sou o relator, e depois o seguinte, como o regimento interno, como a lei exige a instalação da sessão com quórum de maioria absoluta, absoluta, era conveniente, considerando essas cinco situações de suspeição já declaradas, que se observasse os eminentes membros desse colegiado que estão de férias.
Doutor Zé Carlos retirou.
Mas são cinco de qualquer sorte.
Doutor Zé Carlos, olha, só por uma questão de registro em áudio, seria interessante ficar conveniente ligar aí para poder registrar, porque registrado é de que doutor Zé Carlos é suspeito.
Não, eu não sou. Eu retiro
só
minha...
Só pra, me permita,
procurador.
Só para constar em ata, né, deixar bastante claro, quem na verdade se declarou suspeito até agora no processo foi doutor Jorge, doutor Moacir, doutor Luiz Walter e doutora Cristina Mendonça. Certo? O doutor Zé Carlos não se declarou suspeito,
não.
Perfeito?
Não.
Okay.
Doutor Jorge também.
Por favor, para constar aí.
Né?
Parece-me que esse mês ainda se encontram de férias doutora Conceição e doutor Rodomarques, não?
Isso.
Mais algum? Não.
Então seria conveniente a gente marcar já a extraordinária para daqui a 15 dias. Perfeito.
Menos 4.
Mas eles estão de férias.
Esse mês não.
Olha, eu queria.
Ainda estão de férias.
Eu gostaria de ver.
14 menos os 5 impedidos.
Seria.
9 menos os de férias.
Não, mas não havendo a suspeição do Dr. Zé Carlos, haverá corpo. Tranquilo.
Olha, eu gostaria de dizer que para a gente dar um prosseguimento a isso, eu estou às ordens.
Certo, muito bem. Tá apta. Então, doutor Carlos Augusto, eu entendo que poderíamos marcar para setembro, por causa dessas férias.
Pode ser.
Aí todo mundo retorna, né, doutor?
Pode ser. Jovem Dias retorna no dia 8 já.
Setembro é agora, cara.
E então? Oi? Setembro, outubro, melhor dizendo.
Outubro eu estarei de férias 15 dias, viu?
Doutor Jovem Dias retorna já na quinta-feira.
Doutor Carlos, então é melhor a gente conversar isso com mais calma. Esse senhor está de férias em outubro, 15 dias. Mas qual é o período?
Mas outubro está muito longe.
Está longe ainda, não está?
Mas nós não vamos ter coro antes.
Sim, setembro.
Setembro tem.
Volta, doutora Verias, volta, doutora Conceição.
Entrou agora?
Perdão,
não é outubro, não, é novembro.
Ah, então dá.
Outubro eu estou aí, que
então, pode ser. Vamos ver quantos estariam presentes agora em setembro.
Que marcar a extraordinária para a primeira semana de outubro.
Primeira semana, podemos marcar até na próxima, na quinta-feira, no final da sessão ordinária, a gente faz uma segunda sessão. Não. Não.
Tem um feriado na quarta.
Vamos ver a data aí. Vamos marcar uma data aí, já para deixar isso disciplinado.
Olha, eu proponho a Vossa Excelência, viu?
Você está em
colegas, que antes de estabelecer o dia da sessão, é preciso fazer essa pesquisa e também considerar e também estarmos a presidência, doutor Jorge, a presidência com a sua assessoria. Há de estar preparado para a eventualidade de não ter quórum e a necessidade de que haja uma decisão. Então, até porque as suspeições e os impedimentos até aqui alegados podem ser objeto de modificação, suspeição sobretudo, né? Porque o doutor Zé Carlos mesmo já anuncia que pode rever
Não, ele já declarou que está apto.
Então, está apto. Mas a presidência deve estar preparada para a eventualidade de não ter quórum para julgamento. Então, terá que dispor já de elementos para decidir o que é que vai fazer.
Paulo, 3. Josenias, 4. Eduardo, 5.
Josenias não vota. Então, Josenias porque aplicou a comissão.
Então não vota. Ficaria faltando duas pessoas para o quórum.
Mas ele não vota, mas acho que ele participa do quórum, não é?
Sem votar, como é que faz coro?
Aí seria o caso de refletir no seu gabinete depois, não ficar marcada. A gente pode prever primeira semana de outubro, mas a data mesmo tem que ser objeto aí de um
doutor Carlos Augusto,
de uma pesquisa.
Doutor Carlos, podemos não marcar, a gente se reúne, viu, doutor Carlos Augusto? Se reúne com calma, estudar isso, a data certa, que um dia que a gente pode fazer o extraordinário.
Você prefere no mesmo dia da sessão? É porque é o dia que o pessoal não tem calma.
Ao final a gente marca, seria uma segunda sessão extraordinária só para este fim.
Dia 6 de outubro.
Não, outubro eu acho uma data muito boa, 6 de outubro.
A sessão volta quando? Para a gente saber, ter uma ideia.
Outubro, o Adomar volta em novembro.
Mas o procurador de férias, ele não pode?
Pode vir votar, sim, pode.
Pode votar quando ele quiser, mas ele não pode votar, né?
Também não.
Não, mas pode sim.
Obrigado, não é obrigado a comparecer. Férias é férias. Eu não vai vir.
Eu só não viria se eu estivesse na Dinamarca, na Escandinávia.
Dia 15, bom.
Não, eu vou para Itabaianinha, que eu vou lá, que eu vou comprar um cinto.
Vamos reunir particular, vamos estudar isso com mais calma, com mais cautela para a gente marcar. Sim, eu vou ver a tabela de férias, a gente vai se reunir e dessa reunião a gente marca uma data, ok? Fica melhor assim com mais calma, porque a gente tem esse problema de férias, quórum, então é melhor com mais calma para acontecer a sessão e julgamento. Bom. Assim foi suspensa a sessão de julgamento, reexame da matéria acima já anunciado. Agora a próxima passo é o que ocorrer, mas eu quero ainda assim registrar, já botei as presenças aqui. Bom, tem vamos mais receber, alguma coisa a ocorrer?
Vamos receber a parcela hoje do auxílio. Não, eu estou só perguntando se vai receber o auxílio moradia hoje.
Bom, nada mais havendo a requerer e a falar, dou por encerrada a presente sessão. Muito agradecido a todos aqui presentes pela colaboração.